que é tarde, que é fora de hora. Por favor, não desligue agora. É o meu coração que insiste em dizer que te adora. Sei que é tarde, que é fora de hora. Por favor, não desligue agora. É o meu coração que insiste em dizer que te adora.
A minha vida, meu sorriso, o meu dinheiro. Quando seu rosto encostar no travesseiro, seus pensamentos vão tentar achar os meus. Eu aposto que a sua paz vai guerrear com a saudade. Seu coração vai descobrir toda a verdade. Na minha falta vai buscar ajuda em Deus. Ah, eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias. Vai me lembrar, chorar até contar os dias. A solidão em nossa casa. Se eu perder, vai doer menos do que está doendo agora. Quando você me disse chega, tô indo embora. Meu coração me disse aposto que é. Em nossa casa, se eu perder, vai doer menos do que está doendo agora. Quando você me disse chega, tô indo embora. Meu coração me disse aposto que é.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1.400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
7:05.
O Bom Dia Aldeia está no ar. Os fatos, a informação com credibilidade presente no seu cotidiano. O que acontece de mais atual, com a participação de nossos correspondentes no interior do Acre e notícias direto de Brasília. Bem-vindo a uma nova realidade no mundo da notícia. No ar, Bom Dia Aldeia.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começa agora o seu Jornal de Todas as Manhãs, ao vivo para todo o estado do Acre. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Hoje temos novidades aqui na nossa mesa de exibição. Bom dia, eu sou Jefferson Dourado, ao meu lado, Ângela Villanova. Bom dia, Ângela.
Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que está acordado, se preparando para o trabalho, para a escola, começando mais um dia aqui no nosso Acre.
Bom dia, bom dia, bom dia. Júnior Souza, sobe o som. Júnior Souza com fone, garota, tá vendo, Angela? Chique pede, meu amigo. Bom dia, Francenildo Pereira, o multifuncional Francenildo Pereira, saiu ontem aqui meia-noite, já está aqui ajudando a gente a nossa estreia, digamos assim, com novos equipamentos, nova mesa, novos microfones. Gostou, Ângela Villanova?
Muito, tudo de excelência.
É, até o áudio parece que está está limpíssimo, né?
Verdade.
Chega, tá tinindo. Parabéns aí a todo mundo que durante um mês e meio fez a montagem desse. É não, galera, porque era para ser montado em uma semana, mas aí durou um pouquinho mais. Mas o importante é isso, é que a gente está levando para você um áudio com mais qualidade e a gente espera que você também goste. A gente está amando aqui novos equipamentos, nova estrutura, está mais confortável. Enfim, seguimos. São só alguns ajustes. A gente vai continuar evoluindo aqui nas melhorias das nossas transmissões. Como pede o novo momento, né, para o rádio acreano. Daqui a pouquinho também a gente vai estar nos streamings. Vamos estar com transmissões ao vivo, pela internet, enfim, vamos evoluindo com as nossas rádios públicas do estado do Acre. Muito bom dia para todo mundo que está chegando agora, 7:08, Ângela Villanova.
De Rio Branco a Jordão, de Santa Rosa do Purus a Tarauacá e Feijó, de Brasileia, Chapuri e Capixaba. O Bom Dia Aldeia chega até você levando informação, serviço e as histórias que fazem parte da vida do nosso povo.
Bom dia para você da floresta, nossos seringueiros, extrativistas, indígenas, ribeirinhos. Bom dia para você, nosso produtor rural, começando mais um dia de lida. Nós estamos ao vivo em todo o estado do Acre, pelas emissoras da rede pública de rádio. Pela internet, você se conecta com a gente em qualquer lugar do planeta. Basta acessar aldeiafm.ac.gov.br ou difusora.ac.gov.br. E a gente, claro, convida você também a participar conosco de mais uma edição do nosso Bom Dia Aldeia. Hoje, 27 de maio, temos mais 3 dias úteis, né?
Exatamente.
3 dias úteis do mês de maio, 27 de maio, 7:09, 7:09. Ela todo dia manda um oi pra gente, nossa produtora Thaís Caroline já mandou foto aqui que já está produzindo 6 matérias para hoje. Muito bem, Thaís, continue assim, dando orgulho para todos nós, produzindo muito. Dizendo que o áudio está perfeito, maravilha, Thaís, obrigado. É isso, essa é a ideia, né? A gente está cada vez mais com a qualidade dos nossos serviços, dos nossos áudios aqui nas suas rádios públicas. Seguimos então, sobe o som, roda a vinheta aí da chamada, Júnior Souza.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Manchetes do dia.
Levantamento aponta o Acre como um dos estados menos violentos do país.
No município de Capixaba, a governadora Maiusa entregou kits escolares para mais de 2.000 estudantes e reforçou investimentos na agricultura familiar.
Campanha Nota Premiada entra na reta final.
Prefeitura de Brasileia firma convênio com a Universidade Boliviana.
Secretaria de Educação realiza aulão do Pre-Enem na escola Ejorbe, na capital.
Bombeiros resgatam o corpo de um homem encontrado no Rio Croa, em Cruzeiro do Sul.
Você vai acompanhar também. Seleção brasileira se apresenta hoje para a Copa.
É, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Bom Dia Aldeia.
Previsão do tempo.
E agora nós vamos falar do tempo. A quarta-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Vamos agora às temperaturas. Em Porto Valter, Jordão, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó, Marechal Taumaturgo, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, máxima de 30 graus. Serra Madureira, Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano, também a máxima chega hoje a 30 graus. Já em Assis Brasil, Brasileia, Pitaçolândia e Chapuri, as máximas hoje chegam a 32 graus. Em Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomar, Bujari, Capixaba e Acrelândia, e em nossa capital, Rio Branco, máximas de 31 graus.
Trânsito.
Sete horas e 12 minutos, mandar um beijinho aqui para minha maninha Ângela Vila Nova, Naslene Dourado, para a família Helene, nossa paixão, Naslene Dourado, indo pro trabalho, acredito, hora dessa, e agora como é hora do trânsito, maninha, beijo, bom trabalho para você, dizendo aqui, ó, som nítido, viu, Ângela Vila Nova, som nítido, a voz que tá diferente, mas aí a minha voz, mano, é porque você sabe... Tô numa gripezinha aqui que não para, tem uns 3 dias, mas estamos seguindo, vamos melhorar. Vamos lá, tá no trânsito? Vamos lá, a rotina dela hoje, ela sai ali daquela região da ABB e vai ali pro Tribunal de Justiça, Justiça Federal. O trânsito tá fluindo, viu, mana? Só nas rotatórias que você vai encarar aí vou ter que encarar um pouquinho um trânsito mais intenso, né? Você deve pegar ali, sair da Uninorte, a rotatória ali do Tribunal de Justiça, para quem está vindo para bairro cidade, centro da cidade, pega um trânsito. Pelo menos aqui no nosso aplicativo está informando de quem está indo aí dessa região da ABB para lá, está tranquilo o trânsito. Então siga o seu dia com tranquilidade. Vale para todo mundo também, viu? Quem já está na rua Isaura Parente agora vai ter que ter muita paciência, trânsito intenso ali em toda a região que vai do viaduto, né? Do novo viaduto ali e toda a extensão da Isaura Parente até os fundos ali do sétimo beck vai pegar trânsito intenso em toda essa extensão da Isaura Parente, 13 km por hora é a velocidade média. Avenida Ceará, da rotatória da Semurb até o sinal de quatro tempos ali com o Mar Sabino, Defla, tem um trânsito mais lento, trânsito de 9 km por hora nessa região. Avenida Nações Unidas também, do 7º Batalhão até a Quintino Bocaiúva, lá no Bosque, trânsito intenso. Deixa eu ver aqui, 8 km por hora de velocidade média. E a rua Minas Gerais. Quem sai da Floresta, primeiro pega aquele trânsito ali, Ângela, da rua Leblon, que é sempre intenso em qualquer hora do dia. Aí, para pegar para Minas Gerais, também enfrenta um trânsito pesado para quem vem aqui para o centro da cidade. No mais, Avenida Getúlio Vargas hoje, olha, por incrível que pareça, está limpinho aqui. Eu vou até dar uma atualizada para saber se é só um atraso aqui no nosso aplicativo. Mas não, pelo menos por enquanto, Avenida Getúlio Vargas, em toda a sua extensão, só piora um pouquinho aqui no centro da cidade, depois já do complexo viário aqui no cruzamento com a Avenida Ceará, que fica um pouquinho mais complicado o trânsito na Avenida Getúlio Vargas, mas no restante tudo tranquilo. É isso, gente. Que mais? Avenida Antônio da Rocha Viana, aquela rotatória ali perto do Horto, como sempre um gargalozinho, mas é pequeno hoje. Quem estiver por aí vai passar um pouco mais lento, mas fluindo, viu, na região de quem vem da parte alta da cidade, Tancredo Neves. Então vai ter que encarar Tancredo Neves. Que mais tem para ali, para outra cidade? Parte do Mutum, né? Então, enfim, tenha atenção e cuidado, pessoal. É isso, 7h16, estamos ao vivo para todo o estado do Acre. Mais gente mandando oi. Quem mais aqui? O Evandro Souza. Evandro Souza hoje tem matéria dele, né?
Tem, ele tem matéria, está em Cruzeiro do Sul.
Tem matéria dele sobre nota premiada. Daqui a pouquinho a gente traz as informações para você. Ligado aqui em Cruzeiro do Sul para o nosso evento, sendo conduzido pelo meu irmão Mário Souza. Beleza,
ele
obrigado.
Está em Cruzeiro,
bom dia,
evento.
Evandro, aí. Bom trabalho em Cruzeiro do Sul. Como é que tá a estrada? Foi de estrada? Meu amigo, tô sabendo que a estrada tá cada dia pior, infelizmente. E daqui uns dias vamos ter aí Expo Acre, né? Expo Acre Juruá. Quem for encarar aí a BR-364 já se planeja para encarar aí no mínimo 12 horas de estrada.
Mais?
Não, mas... eu disse no mínimo, Ângela. Não vamos assustar o pessoal, não, senão o pessoal não vai para Expo Acre, né? A ideia é que todo mundo vá. Então, mas 12 horas, quem for tranquilo, exatamente, não tiver pressa, por isso que eu digo para se planejar, né? E parando nos municípios, comendo, descansando, lanchando, descansando. Quem for de última hora, aí tem aquela correria, aí sempre é um transtorno,
exatamente,
né? Mas vamos de notícia, Ângela?
Vamos lá.
Já falei já do trânsito, né? Onda de calor, voltamos a falar agora sobre essa questão climática, né, Ângela? Vamos lá.
Uma forte onda de calor fora de época colocou países da Europa Ocidental em alerta nesta semana. França, Reino Unido, Espanha e Portugal registraram temperaturas históricas para o mês de maio, com marcas de até 15 graus acima da média. Em Londres, o termômetro chegaram a 35 graus, o maior registrado já feito no mês, segundo o Serviço Meteorológico Britânico. Na França e na Espanha, cidades também bateram recorde de calor, enquanto Portugal mantém alerta para risco elevado de incêndios florestais. As altas temperaturas já foram associadas a mortes, afogamentos, interrupções em serviços públicos. Especialistas afirmam que o fenômeno é provocado por uma cúpula de calor, sistema de alta pressão que pressiona o ar quente sobre continentes. Cientistas alertam que as mudanças climáticas aumentam a frequência e a intensidade desses eventos extremos.
Muito legal ter todo mundo participando. Jonathan Costa acordado a hora dessa. Jonathan Costa.
Tá indo
pro curso, né? O curso de mídias digitais. Daqui a pouco a gente se encontra lá, viu? Tô brincando, viu? Jonathan sempre acorda cedo, cuida da mamãe. Um cara, gente boa, trabalha aqui com a gente, né? a gente boa, trabalha com a gente.
Exatamente. O Evandro respondeu, Jefferson, a sua pergunta. Você perguntou se ele tinha de carro, né? Ele disse que não, foi de avião.
É rico, né? Trabalha na Secretaria de Fazenda, vai de avião. Valeu. Brincando, viu? É rico de saúde, de competência, meu querido Evandro. E completando aqui as mensagens do Jonathan tá na... Não, Massabino, justamente onde a gente falou que o trânsito também é sempre muito complicado. Deixa eu ver como é que tá o Massabino agora. O Massabino. Aquele trecho que vem da Avenida Ceará para cruzar até a Rua Rio de Janeiro. O Massabino aqui tudo vermelhão, viu, Jonathan? 7 km/h, e pelo que ele mandou aqui de imagem, trânsito pesado mesmo na Massabino. Tá ali passando pela Policlínica, que tem um outro sinal aí, bem no meio da Massabino, tem um outro sinal que é justamente nesse ponto aí do cruzamento com a Policlínica da Polícia Militar. O Jonathan mandando aqui as imagens do trânsito pesado. Obrigado, Jonathan, bom curso e até daqui a pouco.
E vamos continuar com informações. Enchentes e secas provocam prejuízos históricos no país desde 2013. Quem tem as informações é Marquesan Araújo.
Secas, estiagens e chuvas intensas causaram prejuízos de 785 bilhões e 400 milhões de reais aos municípios brasileiros entre 2013 e 2025. Os dados são de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios. Os maiores impactos foram registrados nos setores de infraestrutura, agropecuária e habitação. A seca e a estiagem responderam pela maior parte das perdas, com 458 bilhões e 300 milhões de reais em prejuízos. O Nordeste foi a região mais afetada, concentrando 48% do total. Em seguida, aparecem Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. O levantamento mostra ainda que 95,1% dos municípios brasileiros enfrentaram pelo menos um desastre climático no período analisado. Neste recorte, seca e estiagem geraram cerca de 30 mil decretos de emergência ou calamidade pública. Já os eventos relacionados ao excesso de chuvas somaram 22.800 registros. As chuvas intensas também provocaram inundações, enxurradas e deslizamentos. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais lideram o número de ocorrências. Os desastres registrados no país causaram ainda 3.221 mortes ao longo dos últimos 13 anos. Somente em 2022 foram 607 óbitos, o maior número do período. O levantamento aponta também que mais de 493 milhões de pessoas foram afetadas pelos desastres climáticos no Brasil. Cerca de 6 milhões e 400 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de desalojamentos e desabrigos. Reportagem Marquesan Araújo.
Seguimos com o nosso Bom Dia Aldeia. Depois desse levantamento aí sobre a situação das emergências climáticas, a gente traz informações agora sobre pesquisadores da Universidade de Oxford, que trabalham no desenvolvimento de uma vacina experimental contra o ebola, usando a mesma tecnologia aplicada no imunizante contra a Covid-19, criado em parceria com a AstraZeneca. Os estudos em animais já começaram e, segundo os cientistas, os testes em humanos podem iniciar dentro de 2 a 3 meses. A vacina é voltada para combater a nova cepa do vírus, responsável pelo atual surto na República Democrática do Congo e em Uganda. A Organização Mundial da Saúde classificou a situação como emergência internacional de saúde pública. O surto já provocou mais de 220 mortes suspeitas, enquanto autoridades enfrentam dificuldades para conter o avanço da doença. Especialistas alertam que, mesmo com resultados positivos, a distribuição ampla da vacina ainda deve levar vários meses.
Educação.
Governo convoca candidatos dos processos seletivos da educação para contratação em Cruzeiro do Sul. Ingrid Andrade.
Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e de Estado de Educação e Cultura, SE, publicou nesta terça-feira, 26, dois editais de convocação para candidatos aprovados em processos seletivos simplificados, destinado à atuação temporária na rede estadual de ensino em Cruzeiro do Sul. As convocações contemplam profissionais das áreas da educação no campo, educação especial e ensino regular. Os candidatos deverão realizar a entrega de documentação e assinatura do contrato até o dia 8 de junho de 2026, das 7h30 às 13h30, no Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, localizado na Avenida 25 de Agosto, número 126, bairro Aeroporto Velho. Os editais são número 30 de 2026 e número 114 de 2026. As declarações exigidas podem ser acessadas no portal da SEAD. Outras informações podem ser obtidas junto à SE pelo telefone 68-3213-2331 ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Para mais informações, acesse a Agência de Notícias do Acre ou o Diário Oficial desta terça-feira, 26. Ingrid Andrade para o Sistema Público de Comunicação.
E a Educação do Acre realiza um aulão do pré-ENEM legal na escola Erjorbe. Os detalhes com Stanley Mello.
A Secretaria de Educação, por meio da divisão do pré-ENEM legal, realizou mais um aulão, desta vez na escola José Ribamar Batista, localizada no bairro Aeroporto Velho. Esta semana, os aulões estarão acontecendo em Rio Branco. Além da Erjorbe, a equipe do pré-ENEM estará nas escolas João Aguiar e Armando Nogueira, já que na próxima semana os professores estarão retornando ao interior. A meta da equipe é chegar às 96 escolas do ensino médio do Acre, inclusive nos municípios considerados de difícil acesso, como Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Taumaturgo e Porto Walter. O professor Humberto Miranda, chefe da divisão do pré-ENEM legal da Secretaria de Educação, conversou com a nossa reportagem a respeito dos aulões. Ele explicou que a preparação dos alunos é feita também pelos professores nas escolas, mas que o programa pré-ENEM legal também ajuda com dicas e macetes para o dia da prova. Vamos ouvir o professor Humberto Miranda.
Que a preparação principal dos alunos acontece na escola, com o professor da escola, obviamente, mas a presença do pré-ENEM legal dentro da escola traz aquela dica que às vezes o aluno não pegou durante a sala, às vezes o professor não teve tempo de pegar também. Então essa equipe de especialistas que nós temos em relação ao ENEM vem para cá justamente para isso, para poder dar essas dicas finais e preparar os alunos da melhor forma.
Estali Melo para o Sistema Público de Comunicação.
A formação fortalece ações de prevenção e de convivência saudável em escolas estaduais de Rio Branco. Quem tem mais informações é Cássia Veras.
Professores, coordenadores pedagógicos e agentes comunitários de saúde participam nesta terça e quarta-feira em Rio Branco da formação do programa ELOS, Construindo Coletivos. A iniciativa marca a retomada em 2026 dos programas de prevenção ao uso de drogas, hashtag Tamo Junto e ELOS, nas escolas estaduais de ensino fundamental. As ações são desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura, em parceria com as áreas da Saúde e Assistência Social, além do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Ao todo, 22 escolas estaduais de Rio Branco participam da implementação dos programas neste ano. A proposta é trabalhar de forma lúdica habilidades sociais e emocionais entre crianças e adolescentes, fortalecendo valores como respeito, cooperação, diálogo e convivência saudável. O articulador da implementação dos programas ELOS e hashtag Tamo Junto, Hélio Guedes, explica que a metodologia atua na prevenção sem abordar diretamente o tema das drogas com os alunos.
Essa metodologia, ela é uma proposta da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e representa uma política nacional de prevenção à violência, de prevenção ao uso abusivo de substâncias como álcool, cigarro e outras drogas. Aqui em Rio Branco, essa semana, está sendo realizada uma formação com professores, coordenadores pedagógicos e profissionais da saúde das unidades onde a comunidade escolar está inserida.
A chefe da Divisão de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Nájila Rocha, ressaltou a importância da prevenção dentro das escolas.
O programa Elos é uma estratégia importante nesse processo, promovendo vínculos, cooperação, convivência saudável e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais no ambiente escolar. Então, é algo que a gente já estamos na segunda etapa, né? Fizemos o ano passado e agora 2026. Temos tido bons, uma boa adesão, bons resultados. É o Estado chegando com a prevenção, né?
Os programas Elos e hashtag Tamo Junto integram uma política nacional de prevenção à violência e ao uso abusivo de álcool e outras drogas, com foco no fortalecimento das competências socioemocionais e dos vínculos familiares. Cássia Veras, para o Sistema Público de Comunicação.
7:07 já? É isso mesmo? Rapaz, isso. O tempo passa rápido, é porque eu estou monitorando aqui pelo tempo do computador e está atrasado aqui o reloginho do computador. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo aqui, vamos para um rápido intervalo do nosso Bom Dia Aldeia, acho que é porque o meu retorno está alto aqui, Júnior. Pronto. Agora aqui até eu comando aqui o áudio também, velho. É, garoto. Vamos para um rápido intervalo, Ângela. Daqui a pouquinho, em reunião com governadores da Amazônia Legal, a governadora Maiúza reafirmou o compromisso do Acre com a agenda ambiental.
O Atlas da Violência aponta queda de mais de 20% nos homicídios no Acre. Em instantes, no Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos do Acre. Eu sou a Maiúza e estou aqui no Fala Governadora, esse momento de conversa direta com você. Quero começar trazendo uma boa notícia para os nossos servidores. Mais uma vez, antecipamos o pagamento. No dia 26, os aposentados e pensionistas. E a turma da ativa, no dia 28 de maio. E mais, neste mês, começamos o pagamento dos prêmios de valorização para quase 6 mil servidores. É reconhecimento a quem ajuda, é cuidar do nosso povo todos os dias. Nessa semana também fizemos um dos maiores investimentos da história recente da segurança pública do estado. Foram mais de 33 milhões de reais aplicados em novas viaturas, motocicletas, equipamentos, tecnologia e estrutura para as nossas forças de segurança. Entregamos ainda a nova central de logística e inauguramos um moderno centro de instrução avançada com o primeiro estande de tiro indoor da região norte. Na saúde, demos outro passo importante. Entregamos o aparelho PET-SCAN, um equipamento de alta tecnologia que recebeu um investimento de quase 19 milhões de reais. Agora, pacientes do SUS, principalmente os que fazem tratamento contra o câncer, poderão realizar exames de alta complexidade aqui mesmo no Acre, sem precisar viajar para outros estados. Também seguimos visitando nossas unidades de saúde para ouvir de perto pacientes e profissionais e melhorar cada vez mais o atendimento. E olha que interessante, o Acre conquistou o terceiro lugar na posição de eficiência da máquina pública do Brasil. Isso mostra que estamos cuidando bem do dinheiro público, modernizando os serviços e trabalhando com planejamento e responsabilidade. E para finalizar, quero convidar toda a população para a 30ª edição da Marcha para Jesus. Próximo dia 30, em Rio Branco, um momento de fé, união e esperança para as famílias acreanas, com a apresentação do cantor Thales Roberto. Seguimos trabalhando com compromisso, união e muito amor pelo nosso Acre.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Venda Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia, e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
7:37. Já estamos de volta, mas ainda dá tempo para você mandar sua mensagem para 68-99203-2962. 99203-2962. E vamos com muito mais informações para você. Em reunião com governadores da Amazônia Legal, a governadora Maiusa Assis reafirma compromisso do Acre com a agenda ambiental. Quem tem as informações é Thaís Caroline.
A governadora do Acre, Maiusa Assis, participou da segunda reunião dos governadores da Amazônia Legal e reafirmou o compromisso do Estado com a preservação ambiental e o fortalecimento da agenda climática na região amazônica. O encontro reuniu chefes de Estado e representantes dos estados que integram o consórcio da Amazônia Legal, em um momento de alinhamento das ações conjuntas voltadas ao combate ao desmatamento ilegal, enfrentamento das queimadas perdas e a redução dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Durante a reunião, Maílza destacou a importância da união entre os estados amazônicos e colocou o Acre à disposição para atuar nas agendas estratégicas internacionais ligadas ao clima e ao meio ambiente, como a Semana do Clima da Amazônia e a COP31. A governadora ressaltou ainda que o Acre possui uma política ambiental consolidada, mas reforçou a preocupação com os efeitos dos eventos climáticos extremos agravados pelo fenômeno El Niño e pelo aumento do risco de queimadas em toda a região. Segundo Maílza Assis, a articulação entre os estados por meio do consórcio amazônico tem fortalecido ações de desenvolvimento sustentável, planejamento estratégico e proteção ambiental. Ao final do encontro, a governadora reafirmou o compromisso do Acre em continuar atuando na redução do desmatamento e das queimadas, além de busca por investimento, segurança jurídica, promoção da cidadania e fortalecimento de uma economia sustentável para as comunidades da Amazônia. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E logo depois dessa reunião com os governadores da Amazônia, a governadora Maílza foi até Capixaba, onde participou de uma agenda institucional durante toda a manhã lá no município. Na primeira agenda, a governadora foi realizar a entrega de kits escolares para estudantes das redes estadual e municipal de ensino em Capixaba. A ação do governo, por meio da Secretaria de Educação, vai beneficiar mais de 2 mil alunos do município. Ao todo, serão entregues 2.131 kits escolares com investimentos de mais de R$ 132 mil, recursos provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim. Durante a agenda, Maílza destacou que investir em educação é investir no futuro do Acre.
Ainda em Capixaba, a governadora Maílza Assis destacou o fortalecimento da agricultura familiar. A reportagem é de Janine Brasil.
Com ações que chegam diretamente ao homem e à mulher do campo, o governo do Acre prossegue fortalecendo a agricultura familiar nos municípios do interior. Nesta terça-feira, a governadora Maílza Assis participou de uma agenda da Secretaria de Agricultura em Capixaba, onde foram apresentados investimentos, entregas e ações que vêm transformando a produção rural e melhorando a vida de centenas de famílias da região. Durante o encontro com produtores rurais e servidores da SEAGRE, a governadora ressaltou que o fortalecimento do setor produtivo é uma prioridade da gestão estadual e que o governo tem levado políticas públicas para todas as cidades do Acre, garantindo apoio técnico, mecanização, insumos e incentivo às cadeias produtivas. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e fazer com que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa. Quando investimos na agricultura familiar, estamos fortalecendo a economia, garantindo alimento na mesa das famílias e gerando oportunidades no campo. E é isso que temos feito em Capixaba e em todos os municípios do Acre, disse Maílza. De acordo com dados apresentados pela SEAGRE, entre 2023 e o primeiro semestre de 2026, o município recebeu investimentos em diversas áreas da produção rural, beneficiando centenas de famílias. Somente na mecanização agrícola foram atendidas 739 famílias com mais de 3.300 hectares mecanizados e investimentos de mais de R$ 2,5 milhões. Na cadeia do café, 65 famílias foram beneficiadas com a distribuição de 188 mil mudas, totalizando investimentos superiores a R$ 454 mil. Já na cultura da pupunha, 50 famílias dos projetos de assentamento Campo Alegre e Nova Promissão receberam 52 mil mudas para fortalecer a produção local. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a governadora Maílza também esteve na inauguração da Câmara de Capixaba, reinauguração da Câmara de Capixaba, e recebeu uma moção de aplausos.
A governadora Maílza Assis prestigiou nesta terça-feira a reinauguração do prédio da Câmara dos Vereadores de Capixaba, quando recebeu, em companhia do deputado federal Eduardo Veloso, uma moção de aplauso. No início dos trabalhos, foi apresentado um vídeo ilustrando importantes ações realizadas na cidade, seguido de homenagem à governadora Maílza e ao ex-governador Gladson Cameli pelas obras em infraestrutura e demais áreas prioritárias do município. A governadora ressaltou a importância da revitalização da sede legislativa. Aqui é a Casa do Povo, de onde saem importantes projetos voltados à sociedade. Estamos em Capixaba para a reinauguração da Câmara e também para realizar importantes entregas. Agradeço aos vereadores e à querida população deste município pela homenagem. A cerimônia foi prestigiada por vereadores, políticos, secretários e população em geral. Em seus discursos, os parlamentares municipais salientaram o apoio e a atenção do governo do estado.
Segurança.
O levantamento do Atlas da Violência aponta queda de mais de 20% nos homicídios no Acre e destaca o estado entre os que mais reduziram a violência no país. As informações é com Jefferson Dourado.
O Acre registrou uma importante redução nos índices de violência em 2024, segundo dados divulgados pelo Atlas da Violência. O estado contabilizou 174 mortes violentas no ano passado, uma queda de 20,5% em comparação com 2023, quando foram registrados 217 homicídios. O levantamento também mostra que o Acre teve uma das maiores reduções nas taxas de homicídios do país entre 2023 e 2024, ficando entre os cinco estados com melhor desempenho nacional. Nos últimos cinco anos, a redução acumulada da violência letal chegou a quase 48%. Outro dado positivo é a queda no número de homicídios de mulheres. Em 2024, foram registrados 12 casos, contra 18 no ano anterior. As mortes violentas por causa indeterminada também diminuíram no estado. Segundo os pesquisadores, os resultados refletem investimentos em estratégias de prevenção, inteligência e gestão da segurança pública. O estudo foi divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
7:45. Vamos ao nosso último intervalo do dia de hoje. A seguir, a campanha Compra Premiada entra na reta final, com mais de 200 empresas participantes em Cruzeiro do Sul.
E os convocados da Seleção Brasileira de Futebol Masculino começam a se apresentar hoje com sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo. Voltamos em instantes.
Bom dia, Aldeia. Ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Você de Toyota novo com a Chapurim Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
E aí, May? Está na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia. Aqui no Bom Dia Aldeia, você dá um giro pelos municípios.
Estamos de volta e vamos já convocar o Evandro Souza, que já mandou mensagem pra gente tudo, porque ele está lá em Cruzeiro do Sul, onde vai ter aí a campanha Compra Premiada, que entra nessa fase final com mais de 200 empresas lá no município. Vamos conferir na reportagem.
Com foco na melhoria do atendimento ao cidadão e no fortalecimento institucional, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, deu início nesta segunda-feira, 25, ao Encontro Regional da Fazenda Estadual em Cruzeiro do Sul. O evento que encerra hoje, quarta-feira, reuniu aí servidores fazendários de diversas regiões do estado para 3 dias de capacitação, troca de experiências e alinhamento institucional. A iniciativa reúne servidores das unidades de Rio Branco, além das agências e postos fazendários de todo o Acre, que atuam direto ou indiretamente no atendimento ao contribuinte e ao público em geral. Esse encontro faz parte de uma ação continuada de aprimoramento e qualificação dos servidores e se consolida como marca de uma Cefaz e de um estado cada vez mais preparado, não apenas para atender, mas levar soluções ao anseio da população. Isso tudo de acordo com a missão do governo Maius Assis, para cuidar melhor dos acreanos, disse o secretário da Fazenda, Amarizio Freitas. Durante esses 3 dias de programação, os participantes acompanharam palestras, apresentações técnicas e debates sobre temas ligados à modernização da gestão tributária, fluxos administrativos e qualificação no atendimento prestado à população acreana. Vamos fortalecer um atendimento mais humanizado, eficiente e alinhado, garantindo aí um serviço de qualidade ao contribuinte, destacou o auditor fiscal da Receita Estadual e palestrante Paulo Adriano. Já na terça-feira, 26, a programação incluiu aí apresentações voltadas aos processos fazendários, com temas relacionados ao parcelamento de débito, dívida ativa, processo de antecipação de parcelas, processo de encontro de contas e processo de baixa e compensação de débitos. Segundo o chefe do Departamento Regional da Fazenda Estadual, Eduardo Lima Mesquita, a iniciativa fortalece o alinhamento dos atendimentos realizados pela instituição em todo o estado. O objetivo é garantir que os servidores estejam atualizados e alinhados quanto aos procedimentos realizados nas agências fazendárias, promovendo mais eficiências no atendimento e fortalecendo a integração entre as equipes, ressaltou Mesquita. A programação que seguiu até hoje, quarta-feira, com atividades voltadas ao alinhamento institucional e ao fortalecimento dos processos internos. O último dia, que foi hoje, né? Vai contar com palestra da diretora do Tesouro Estadual e capacitação sobre controle interno, suprimento de fundos e uso de contínuo e atualização sobre decretos. Com matéria de José Henrique Evandro Souza para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Militar recuperou vários objetos furtados em Sena Madureira e apreende suspeito. Quem tem as informações é João Carlos Costa.
A equipe da Polícia Militar de Cera Madureira conseguiu recuperar vários objetos que tinham sido furtados de uma residência localizada na estrada Chiburema. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a unidade de segurança pública. Segundo as informações, os PMs desenvolviam um patrulhamento quando se depararam com o suspeito conduzindo uma bicicleta de cor rosa e carregando uma caixa de papelão. Ao ser abordado, ele demonstrou nervosismo em excesso, o que ensejou uma revista minuciosa. Na verificação, os policiais encontraram a máquina usada para lavagem de veículos, uma bomba manual, ferramenta e diversas chaves. Em conversa com a equipe, o infrator conversou espontaneamente que tinha furtado os objetos de uma casa na estrada Chiburema. Em razão disso, recebeu voz de prisão. Todos os materiais apreendidos foi levado para a Unidade de Segurança Pública, USP, para ser devolvido posteriormente ao verdadeiro dono. Com informações de Cera Madureira, João Carlos Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem que morreu afogado no Rio Croa, em Cruzeiro do Sul. A reportagem é do Gledson Albano.
As buscas começaram depois que familiares acionaram o Corpo de Bombeiros. Segundo a capitã Laísa Mendonça, subcomandante do batalhão, a informação era de que o homem tinha saído sozinho em uma canoa no Rio Croa.
Senhor, idoso, 66 anos, seria uma possível vítima de afogamento no Rio Croa. As informações que chegaram para nós ontem à tarde foi que ele tinha sido visto pela última vez no domingo.
O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe à região do Rio Croa. 5 mergulhadores participaram da operação. O corpo do homem foi retirado das águas e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava submerso a cerca de 5 metros de profundidade.
Foi vista somente a canoa. Os mergulhadores iniciaram as buscas submersas, né? E cerca de 5 metros de profundidade eles conseguiram encontrar, felizmente, confirmar o afogamento, né, do senhor. E aí encontraram ele, cerca de 5 metros de profundidade, retiraram, né, fizeram o resgate do corpo da vítima e encaminharam ao IML para os devidos procedimentos legais.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Prefeitura de Brasileia firma parceria histórica com universidades de... Aliás, Universidade Boliviana. Quem tem as informações é Rose Farrapo.
O prefeito Carlinhos do Pelado anunciou nesta terça-feira, 26, na sede da Universidade UPDS, uma parceria inédita entre a Prefeitura de Brasileia e a Instituição Boliviana de Ensino Superior, que vai beneficiar centenas de estudantes brasileiros do curso de Medicina. O anúncio histórico foi feito ao lado do reitor da universidade, Michael Bravo. A iniciativa permitirá que os acadêmicos realizem estágios e atividades práticas nas 9 unidades básicas de saúde, UBSs, do município já a partir do próximo semestre. Atualmente, a Universidade Domingos Sávio possui cerca de 2.500 estudantes, sendo 2.415 matriculados no curso de medicina. Desse total, aproximadamente 2.300 são brasileiros e cerca de 1.600 residem em Brasileia. Durante o anúncio, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da parceria para os estudantes e para o fortalecimento da saúde pública e da economia local. O reitor da Universidade UPDS, Michael Bravo, ressaltou que a parceria vai fortalecer a qualidade da formação acadêmica dos estudantes de medicina. A parceria deve ampliar o acesso dos estudantes às atividades práticas supervisionadas pelos profissionais da área, contribuindo diretamente para a formação médica e para o fortalecimento da atenção básica em saúde no município de Brasileia. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esporte.
Bom dia, bom dia, bom dia, Alberto Casa, já conosco aqui ao vivo. Bom dia, Alberto.
Bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes do Jornal Bom Dia Aldeia.
Alberto Casas, rapidinho, como é que a gente... Depois a gente fala da seleção. Eu queria que você falasse dos resultados dos jogos de ontem da Libertadores, né, e Sul-Americana.
Pois é, na Libertadores o Mirassol perdeu sua invencibilidade, né? Ao perder pro Lanús por 1-0, né? Aí ele tomou um susto do Aurede, que fez de virada 2-1, mas depois tomou a revirada 3-2, né? O Flamengo empatou em 0-0 no primeiro tempo e jogou tudo no segundo para vencer o Lanterna Cusco 3-0. Com isso, soma 16 pontos na tabela de classificação, podendo ser o primeiro de todos os grupos da Libertadores. E, consequentemente, fazer todos os jogos do mata-mata em casa. Então, esses foram os resultados dos brasileiros aí na Copa Libertadores, também na Sul-Americana. Só quem decepcionou mesmo foi o Grêmio, porque jogando em casa, o Grêmio empatou com o Montevideo City, né, 2-2, e olha que o Montevideo City saiu na frente, fez 1-0, 1-1, 2-1, e o Grêmio conseguiu o empate. Já o São Paulo venceu com tranquilidade o Boston River 2-0, e o Santos, melhor ainda, venceu o Desportivo Cuenca por 3-0, ou seja,